começa aqui mais um relatório de jogo com o treinador Carlos Alberto Diniz. Desta feita vamos analisar a vitória do Benfica por 3-1 na Madeira, um jogo difícil frente ao Nacional, com os três golos do Benfica só a aparecerem na segunda parte. O Benfica esteve a perder por 1-0 a maior parte do tempo do jogo. O Nacional soma assim a 19ª derrota, tem apenas 6 vitórias no campeonato, fica com uma vida difícil na luta pela manutenção na Liga. Carlos Alberto Diniz, boa tarde. Vamos aos destaques para esta partida, apesar da vitória encarnada. Começo por lhe perguntar se aquele gol de Pedrão, logo no início da partida, comprometeu ou afetou, de certa forma, a estratégia do Benfica para esta partida?
Olá, boa tarde. Eu diria que não. Algumas alterações na equipa inicial, umas forçadas, outras por opção, naturalmente, do Jorge Jesus. Mas isso não justifica de alguma maneira aquilo que foi uma primeira parte muito, muito pouco conseguida por parte do Benfica, uma primeira parte em que a equipa claramente foi mais perigosa, apesar de ter menos bola, mas em termos estratégicos também era isso que o Manuel Machado preparou. O Nacional marcou, antes de ter marcado podia ter eventualmente também marcado. Depois o Eber Bessa aos 33 minutos também tem uma excelente oportunidade que o Elton muito bem se opõe. Na segunda parte o Benfica fez claramente algumas alterações, era notório que não, o Jorge Jesus não estava feliz com a exibição, ninguém podia estar com certeza porque foi uma exibição apagada. Essas alterações, a entrada do Everton, do Pizzi, do Grimaldo...
Deram resultado essas alterações?
Melhoraram claramente a equipa, apesar de não ter conseguido durante essa quase até ao golo, não ter conseguido grandes oportunidades. Quem teve uma grande oportunidade, no fundo, foi logo o Nacional a abrir a segunda parte, por o Ebro Bessa. Mas claro que as oportunidades são importantes, mas quando não se conseguem concretizar, pode acontecer claramente o contrário.
Deixa-me ainda aqui falar das estatísticas. Eu estava aqui a olhar para as estatísticas, porque ambas as equipas estão muito empatadas, né, no que diz respeito, sim, às estatísticas. 15 remates para o Nacional, 14 para o Benfica, 4 remates enquadrados para o Nacional, 3 para o Benfica. Acaba por ser curto também. E o que é que diz também este empate, entre aspas, para ambas as equipas no que diz respeito às estatísticas?
Em termos de estatísticas, obviamente, podemos sempre ter alguma perspectiva daquilo que foi o jogo. O Benfica teve mais bola, claramente, que teve mais bola, mas o depois, no resto da estatística que temos conhecimento, obviamente que as coisas são praticamente iguais. E fica também as tentativas de remate por parte do Nacional também, indicam que foi uma equipa que não privilegiou claramente só o processo defensivo, mas que privilegiou as transições ofensivas, o ataque rápido, o contra-ataque.
O Nacional aguerrido.
Sim, bastante mesmo.
Até porque precisava, não é? Precisa destes pontos para fugir ao último lugar da tabela.
Sim, claramente, e estar numa posição muito incómoda, naturalmente, mas teve uma postura muito, muito séria, muito profissional. Acreditou que poderia ganhar o jogo, não o conseguiu, porque obviamente o Benfica, quando consegue meter no jogo jogadores como já referimos, o Everton, o Pizzi, o Grimaldo, depois o Darwin e o próprio Gonçalo Ramos, que acaba por decidir...
Acaba por ser o herói da partida,
exatamente,
dizer.
Porque faz 2 golos. É evidente que o desgaste do jogo levou a que estas mais-valias do Benfica tivessem feito a diferença e tivessem, de alguma maneira, feito que o resultado fosse até um pouco desnivelado para aquilo que se passou durante a própria partida, não é?
Deixe-me fazer-lhe a pergunta que, se calhar, todos os benfiquistas fazem nesta altura. O segundo lugar para os encarnados ainda é possível? Podem acreditar ainda?
Eu diria que não é impossível, porque matematicamente é tal questão, mas não me parece fácil. O Porto perder o segundo lugar, até porque o Porto ainda espera, nunca sabe o que é que pode acontecer. Jogos de futebol, prognósticos só no fim, como dizia o outro, não há muita volta a dar, por isso o Porto não vai facilitar de todo, e 4 pontos a 2 jornadas do fim parece-me que é mais que suficiente para que o Porto fique no segundo lugar, pelo menos, apesar do Porto ainda tem ainda a perspectiva, quem sabe, também bem difícil, bem longínqua, mas também matematicamente o Porto ainda pode chegar ao primeiro lugar.
Deixa-me perguntar, a nível mental, o que é que poderá ter passado pela cabeça, não só dos jogadores, mas também, pergunto-lhe, como treinador, na cabeça de Jorge Jesus, ou seja, este jogo que hoje pode ser decisivo para o campeonato, pode dar o título de campeão nacional ao Sporting, pode ter mexido aqui com a equipa do Benfica, o Benfica que o Jorge Jesus tinha dito no início do campeonato que iam arrasar, não foi o que aconteceu. O Benfica pode ter entrado aqui em campo um pouco desanimado frente ao Nacional, pode ter sido isso que vimos ao longo desta partida, o Benfica teve a perder por 1-0 a maior parte do tempo.
O que me parece é que pode haver duas questões diferentes. Uma, a postura do Nacional, que foi muito, muito objetiva, defendeu de uma forma muito compacta, duas linhas, de um 5-4-1 na frente, o Pedro Mendes na frente, Riasco a causar muita, muita dificuldade mesmo à defensiva do Benfica.
Aliás, houve muitas faltas sobre Riascos.
Sim, exatamente. E depois, talvez a atitude competitiva do Benfica, não digo que é falta de motivação, mas... As alterações na equipa e depois aquela motivação já não é com toda a certeza a maior, não é? Já não é,
é diferente lutar por um segundo lugar do que pelo primeiro.
Sim, o objetivo do Benfica em termos de campeonato nacional está praticamente conseguido. O terceiro lugar é quase que assegurado. E isso pode pesar um pouco, até, e muitos destes jogadores que entraram foram alguns deles pouco utilizados durante o ano, e às vezes não é fácil chegar ali e demonstrar tudo o que se vale, sabendo claramente que provavelmente o seu destino, até alguns deles, é não ficarem no plantel do Benfica.
Deixa-me aproveitar essa deixa, porque eu queria lhe voltar a falar de Gonçalo Ramos. Entrou na partida, foi decisivo, já não jogava há algumas partidas. Hoje foi decisivo. O que é que podemos esperar de Gonçalo Ramos para a próxima época? Jorge Jesus, hoje, ao lançá-lo, pode ter aqui levantado um pouco o véu no sentido de mostrar que vai ficar no Benfica na próxima época? Ou o que é que acha, Carlos Alberto Diniz, que seria melhor para o jogador? Um empréstimo?
Melhor,
ou
claramente, ficar? Era jogar. E se a aposta não for no Gonçalo, parece-me que o mais importante para o jogador e para o próprio clube era ele jogar um bom nível, um nível elevado. Ou em Portugal ou até no estrangeiro, mas desde que seja um bom nível, e parece-me que ele tem condições para progredir, para melhorar, porque é um jovem talento português
e hoje mostrou,
e claro que sim, ele tem mostrado também noutras alturas, mas obviamente que precisa de alguma continuidade naquilo que são as opções. Jogando a espaços é sempre mais difícil. Claro que treinar é importantíssimo, com grandes jogadores é importantíssimo, melhora-se, mas a competição traz sempre mais valias aos jogadores, e especialmente aos jogadores jovens, que precisam de competir e competir com regularidade e sentirem que são, de facto, a opção, também é muitas vezes importante.
Do outro lado, Carlos Alberto Diniz, do Nacional, fica com a vida muito difícil no campeonato. Como disse no início deste relatório de jogo, soma apenas 6 vitórias, 19 derrotas, segura a lanterna vermelha do campeonato com 25 pontos em 32 jornadas. O que é que podemos esperar do Nacional nesta ponta final de campeonato?
Uma vida bem, bem difícil, complicada, de facto, porque o máximo que pode fazer é 31 pontos. E claro que o Boavista já tem 30 e o Rio Ave 31, e o Farense tem 28, por isso estão aqui, digamos que, 4 equipas para as duas descidas diretas e para o playoff, que ainda vai existir com a segunda liga, com o terceiro da segunda liga. Não me parece de todo impossível, mas extraordinariamente difícil a missão do Manuel Machado em tirar o Nacional da segunda divisão. Penso que entrou tarde demais. Curiosamente, o presidente do Nacional teve essas afirmações, reconheceu, mas as decisões são para quem as toma. E quem decide tem que decidir em tempo, e isso não foi feito.
Carlos Alberto Diniz, como sempre no relatório de jogo, vamos ao melhor e ao pior da partida. Comecemos pelo melhor. O que é que o Carlos Alberto Diniz destaca como melhor neste Nacional Benfica?
Eu dividi aqui um pouco, porque o Gonçalo foi, digamos, quem resolveu, o homem do jogo, não foi o melhor do jogo, mas foi o homem do jogo, claramente, porque marca dois golos e leva o Benfica à vitória. E a atitude competitiva do Nacional, que apesar de estar numa situação muito difícil, muito complicada, teve sempre uma atitude competitiva, muito séria, muito profissional e teve uma boa exibição, no fundo.
Do outro lado, o pior da partida?
O menos bom, claramente, a primeira parte do Benfica, muito monótona, praticamente sem possibilidades de marcar. O Seferovic teve uma hipotética possibilidade, o Nacional foi a equipa que criou sempre mais dificuldades, por isso uma primeira parte, de facto, demasiado curta, digamos assim, para aquilo que se exige a uma equipa como o Benfica.
Fica aqui o ponto final neste relatório de jogo, Nacional 1, Benfica 3, gol do Nacional marcado logo no início da partida por Pedrão, depois Pedrão também fez um autogol na segunda parte, que deu o empate ao Benfica, e mais tarde dois golos de Gonçalo Ramos deram esta vitória aos encarnados, que continuam agora a sonhar com o segundo lugar. Carlos Alberto Diniz, fica por aqui este relatório de jogo, mas voltamos a encontrar-nos mais tarde para analisar o Sporting Boa Vista, que pode dar o título de campeão aos Leões 19 anos depois. Até lá.
Até lá.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.